Que a graça e a paz de Cristo reine sobre você hoje e sempre. Nós estamos aqui no Tempo com a Palavra, um devocional, um estudo bíblico, onde vou compartilhando a riqueza do meu tempo com Deus, do meu tempo com a Bíblia, as reflexões que vou fazendo, os estudos, e desejo que seja de bênção e que você também possa ter este hábito de ter tuas notas, teu caderno. Ou talvez você faz isso no computador, esse amor pelas escrituras em extrair dela os ensinos práticos da fé cristã. Hoje quero convidar você para a 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 4. Quando a gente vai olhando aqui o contexto desses versículos, entendemos a importância sempre de considerar o contexto. Paulo vem falando desde o versículo 1, que já temos dado aqui também alguns estudos. Ali no versículo 1 foram quatro áudios, depois o versículo 2, o 3 e agora estamos no 4. Quando Paulo fala no próprio versículo 4, o 5 também, ele vai entrar dentro do contexto do verso 2. É uma sequência de pensamentos e ali Paulo fala agora no 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos falar um pouquinho sobre eleição. É o fato ou o ato de selecionar, de escolher. Vem daí do livre arbítrio de Deus, pelo qual antes da fundação do mundo ele decretou suas bênçãos sobre pessoas. É um decreto que ele fez para abençoar vidas. Sabe que existe uma questão um pouco polêmica, ou bastante polêmica, entre teólogos. Eu não me considero um teólogo. Eu sei do meu chamado pastoral, também a inclinação para o ensino da palavra, mas tem pessoas que estudam muito mais profundamente. Mas na minha caminhada com Cristo, eu tenho debruçado nas Escrituras por mais de 30 anos, e por mais de 30 anos eu tenho estudado e escutado muitos mestres, homens e mulheres da palavra de Deus, e tenho aprendido muito. Hoje, depois de 30 anos estudando as Escrituras, eu posso dizer mais de 30 anos já, essa questão da eleição, eu tenho, para mim, ela é muito simples, ela é muito simples. Esse ato de Deus escolher, esse ato de Deus ter feito isso também com os irmãos de Tessalônica, é o que ele deseja fazer para com todos, todas as pessoas. Agora, existe uma linha, que é uma linha um pouco difícil para mim aceitar, onde se prega que Deus escolhe alguns para a salvação e deixa que outros se percam, deixa que outros morram e vão para o inferno. Mas Deus escolheu, Deus elegeu. Aqui o assunto da eleição. Deus escolhe alguns, mas não escolhe outros. Quando a gente olha em si, literalmente, a palavra escolher é isso. Eu escolhi alguns e não escolhi outros. Mas quando você olha o contexto geral do plano de Deus para a salvação da humanidade, por mais que essa linha ela apresente textos bíblicos, não consegue me convencer de que de fato é assim. Sim, que Deus ele tem a questão da eleição. Sim, que isso está aqui na Bíblia e é um fato, mas a forma de interpretar, deixando outros textos da Bíblia, leva muitas pessoas a essa linha radical e fria. Assim que, então, se nasce pessoas e Deus não vai escolher, elas vão morrer, elas vão para o inferno. Assim de simples. Imagina, o que eu vejo biblicamente é que Deus tem um plano para toda a humanidade, por isso Jesus veio. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. O salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, verso 23. Assim que a gente vê que não há nenhum justo sequer. Mas em Lucas 19, 10, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ah, então só alguns se perderam? Então Deus vai escolher só esses? Ou todos se perderam? A Bíblia está dizendo que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E a Bíblia diz que todos estavam perdidos. Assim que o plano eterno de Deus, através de Cristo e sua obra na cruz, é para que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Aí é outro assunto a se conversar. Mas voltando um pouquinho aqui para o texto, quando falamos de eleição, reconheço, irmãos, amados de Deus, que Deus elegeu vocês, que Deus escolheu vocês. Vamos olhar primeiramente lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia está falando de que Deus escolheu os israelitas. Olha no capítulo 41 e o versículo 8. Está escrito o seguinte: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, a quem eu escolhi, eu decidi levantar a Abraão, eu decidi levantar uma nação através dele, eu te escolhi. Agora, quando a Bíblia está dizendo que Deus chamou ou escolheu a Israel, vamos ver o versículo 9 ainda de Isaías 41. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então Deus escolheu Israel para quê? Deus escolheu Israel para ser servo dele. Se é servo, tem uma missão a cumprir. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar a missão de Israel. A missão de Israel era proclamar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó a todas as nações. Era que ele pudesse levar os ensinos da Bíblia para todos os povos, mas eles não fizeram isso. Eles falharam. A Bíblia diz em Isaías 44, 1 e 2 ainda sobre a escolha: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Deus escolhe a Israel com essa missão de levar a palavra, o conhecimento do único Deus verdadeiro a todos os povos da terra. E agora, através de Jesus, ele escolheu judeus e não judeus para serem a sua igreja. Vamos a Efésios, por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, a palavra do Senhor: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nós fomos escolhidos por Deus para viver esse propósito. Ah, mas e se eu não quero viver? Não viva. Se eu quero me desviar, se desvie. A pessoa tem liberdade. Deus não colocou um chip em nós onde nos obriga a ir para o céu. Não. Não, se você não quiser, não vá. João 14 diz a Bíblia que Jesus foi preparar lugar para nós. Então, ele disse que vai voltar e vai nos levar para esse lugar. Mas se você não quer ir para esse lugar, não precisa ir. Ah, mas Deus me escolheu, vou ter que ir na marra. Não, Deus te escolheu. É como dizer, olha, eu vim aqui e eu vou fazer uma seleção. Eu quero escolher, na linguagem do esporte, esses meninos. É você, você, você e você. Agora vocês vão para um clube profissional, vão se preparar, mas de repente um deles diz, eu não quero ir. Ele não vai, ele é livre. Esse é um ponto que um grupo de irmãos tem bate muito forte nessa questão do livre-arbítrio. Olha, eu entendo sobre essa questão do livre-arbítrio e sobre a questão do pecado. nós estamos realmente mortos em nossos delitos e pecados. Nós realmente não temos condições de escolher a Deus, mas Ele tem condição de nos escolher. Mas eu não creio que Deus escolhe uns para que se salvem e outros para que vão ao inferno. Aliás, Deus não fez o inferno para ninguém, a não ser para o diabo, a não ser para os demônios que se rebelaram contra o Senhor. Agora, a Bíblia é clara em dizer que Satanás, o enganador, está levando muita gente para o inferno com ele, o lugar que não foi o lugar que Deus preparou. Mas como é essa questão, então? O que eu faço? Uma vez que você escuta o Evangelho, uma vez que você é impactado pelo poder do Evangelho, eu acredito que é impossível não aceitar. Eu, quando fui impactado com o poder do Evangelho, eu não tive como resistir. Eu me entreguei a Cristo, a minha vida foi transformada. Ele me escolheu e eu pude louvar o nome do Senhor, dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Eu estava no meio do lixo, mas o Senhor me salvou. Bendito seja o teu nome. Mas eu poderia dizer, eu não quero mais, eu não vou te servir. Como por 2 anos da minha vida, quando meus pais, eles não conheciam a Jesus, havia muitos problemas na família, eu deixei de olhar para Cristo e olhar para os problemas que havia ao meu redor. Então eu esfriei na fé, deixei a casa de Deus, saí dos caminhos do Senhor. 2 anos depois, com 17 anos, retornei para Jesus pela graça dele, pelo chamado dele, pelo toque do Espírito Santo, mas que ele tocou em mim e eu deixei meu coração aberto para essa ação e retornei. Eu sei que a obra não foi uma ação minha, foi uma reação à ação dele, mas eu dei esse passo porque ele gerou vida em mim onde havia morte. Por mim mesmo eu não podia fazer. Por mim mesmo eu não tinha nenhum mérito e nenhuma condição. Mas quando ele me tocou, veio a vida e veio a liberdade de dizer eu respondo essa vida ou não. O jovem rico, ele estava diante do Filho de Deus. Ele ouviu palavras tremendas. Ele conversou com Jesus, mas ele decidiu continuar com as riquezas dele. E quando ele saiu da presença de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu triste. Olha só, será que Jesus não tinha escolhido esse jovem para a salvação? Eu acredito que sim, biblicamente, com todo o contexto, eu acredito que sim, mas ele decidiu não seguir. É um outro assunto bastante polêmico quanto à questão da predestinação. E eu também entendo que a predestinação, de forma simples, eu poderia dizer que nós temos aqui um ônibus que vai sair de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Mas de São Paulo até o Rio de Janeiro tem muitas cidades. Eu já fiz esse trajeto e eu parava em muitas cidades. Mas a minha passagem, o preço que foi pago, me dá o direito de chegar até o Rio de Janeiro. Só que no meio do caminho eu decido, eu não vou, eu vou descer antes. Eu me lembro de uma cidade, pelo menos, que eu acho que chama-se Resende, que está bem na fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro. Parece que o ônibus para lá. Lá tem um casal muito precioso de amigos, de irmãos em Cristo, que estão na Holanda, mas vieram de lá. Se eles ouvirem esse áudio, um abraço com muito carinho. Então, eu posso descer em Resende, mas foi pago a minha passagem para ir até Rio de Janeiro. Mas eu decidi descer em Resende. Fui escolhido, premiado, ganhei esse prêmio dessa viagem, alguém pagou o preço, mas eu decidi descer em Resende. Eu desço, simples assim. Aí o que eu faço com todo o investimento? Perdi, alguém pagou o preço, ele perdeu, eu não quero, mas eu não vou chegar ao Rio, não tem condições. O Senhor predestinou a todos nós, elegeu a todos nós para a salvação, para que pudéssemos ir ao céu. Mas quando somos impactados, quando saímos desse estado de inércia, de cegueira espiritual, nossos olhos são abertos, eu volto a dizer, é quase que impossível dizer, eu não vou aceitar, eu não vou entregar, eu não vou me arrepender de meus pecados. Mas mesmo assim, o Senhor nos dá liberdade. Quando os demônios tomam a vida de uma pessoa, ela não tem condições alguma de pensar, porque o demônio ele toma a mente. Mas quando o Espírito Santo toca em nós e nos convence do nosso pecado, do juízo, da justiça de Deus, conforme João 16, o que acontece? Acontece que nós continuamos sabendo o nome da gente. A gente continua sabendo onde mora, quem é a nossa família, o que estamos fazendo, o que estamos dizendo, o que estamos decidindo. Deus seja louvado. Olha, queridos, nós precisamos entender isso. Essa é a eleição que eu entendo biblicamente que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Eu quero terminar com um versículo que está aqui em João, capítulo 16, versículo... capítulo 16 ou capítulo 15 e o versículo 16. Eu creio que é o contrário. Vamos lá? Capítulo 15, verso 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Amados, Deus escolheu e levantou aquela igreja em Tessalônica para que eles pudessem ir e dar fruto. Havia um propósito nessa eleição. Há um propósito na eleição de Deus escolhendo você para que você alcance as outras pessoas, para que elas também possam viver esta verdade. Eu não escolhi o Senhor. Não fui eu que elegi, agora eu vou eleger esse Deus para minha vida. Não, foi Ele que fez isso, isso está claro para mim. Você entende agora, então, que Paulo reconhece na vida dos irmãos de Tessalônica a eleição deles? Deus escolheu, Deus elegeu, Deus predestinou você para o céu. Ele escolheu você para ser dele. Tome hoje essa decisão de viver essa grande verdade. Estou orando por você e se essa mensagem abençoa o seu coração, compartilha com outros. É minha oração, é meu desejo que você seja edificado, edificada, impactada, transformado pelo Evangelho de Cristo. E até o nosso próximo tempo com a palavra. E que Deus abençoe você hoje e sempre.